começar o processo de privatização. E agora disse-nos, segundo que eu percebi, que não ia haver contrato e por isso queria perceber aqui esta potencial incoerência. E a segunda é que não foi feito nenhum pagamento à Evercore, disse-nos a TAP, que de resto tem trabalhado para o Governo na recolha de informação sobre outros processos de venda. Eu gostaria de saber se isto é verdade ou não. Não sei. Isto foi a TAP. Posso repetir, Sr. Presidente?
Com certeza.
A TAP disse duas coisas. A primeira é que ainda não tinha sido feito nenhum pagamento à Evercore e que o contrato só iria ser assinado quando saísse o decreto-lei. E por isso pergunto-lhe, afinal, vai haver contrato ou não vai haver contrato? Segundo ponto, a TAP disse que a Evercore tem trabalhado para o Governo na recolha de informação sobre outros processos de venda. E eu estou-lhe a perguntar se isto é verdade ou não. Porque, pelo aquilo que declarou antes, só falou da TAP. Mas como a TAP já tinha referido isto, tendo em conta que disse que não ia ser assinado nenhum contrato. E uma terceira pergunta sobre a Evercore foi que, exatamente há 12 meses, em junho de 2022, o Sr. Ministro, segundo os nossos registros, reuniu com a CEO, o CFO, a Evercore e o Secretário de Estado, João Nuno Mendes. E eu pergunto-lhe, imagino que sim, mas se isto já foi sobre o início do processo, não vamos chamar processo, mas o início da mudança de estrutura de capital, e se aí já sabia que a Evercore estava lá a trabalhar sem contrato. E uma última questão, peço-lhe só um bocadinho de tolerância, Sr. Presidente, relativamente à capitalização da TAP em relação aos quase 700 milhões das duas tranches que ainda faltam. Inicialmente as injeções de capital serviam, quer dizer, tinham como objetivo garantir liquidez para a TAP. Agora, quando olhamos para os números, a TAP encerrou 2022 com o valor mais alto sempre de liquidez, 916 milhões, e penso que foi por isso que as duas tranches foram adiadas. E olhando para este número, no último dia de 2022, esta liquidez representa cerca de 28% das vendas, 18% do ativo e 44% do passivo. O que, pelas minhas contas, está muito em linha com os rácios médios até dos pares e, por exemplo, das três interessadas na TAP. Se adicionássemos estes 700 milhões, esses rácios passariam para 48% das vendas, 28% do ativo ou 75% do passivo, que são números muito acima dos rácios normais. E por isso eu pergunto-lhe, se estas duas tranches não são necessárias nem por motivos de liquidez, nem para melhorar os rácios financeiros, qual é o motivo para as manter? Porque elas, obviamente, quer dizer, foram contabilizadas, estão lá no ativo, em outras contas a receber, e fazem com que o capital próprio tenha, obviamente, aumentado, e isso só pode ter um argumento, que é uma sobrecapitalização para tornar a privatização mais atrativa. E eu pergunto-lhe, tendo em conta estes números, para que é que nós vamos praticamente dar 700 milhões de euros a um privado, 700 milhões de euros dos contribuintes, e pergunto-lhe se isto em parte não é pagar para vender.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado. Relativamente à primeira questão do ex-presidente do Conselho de Administração, já aqui respondi por várias vezes, o Presidente do Conselho de Administração reuniu com o Secretário de Estado João Nuno Mendes muito antes desses 8 meses que são referidos, tratou com ele os temas que entendeu relevantes para o futuro da empresa e que eram necessários tratar. Relembro, trata-se do Secretário de Estado que tinha competências delegadas à época para acompanhar a TAP. O Secretário de Estado teve a oportunidade de informar, aliás, na audição, creio que na audição que aqui esteve, se não nesta audição, noutro momento, que reuniu nesse período cerca de 8 vezes com os membros do Conselho de Administração e por isso reunia e havia um contacto normal com o Ministério das Finanças. Eu percebo que o Presidente do Conselho de Administração sentisse desejável, preferisse ter reuniões diretamente com o Ministro das Finanças, eu considero isso natural, percebo, peço só naturalmente a compreensão para o conjunto e a dimensão das tarefas que o Ministro das Finanças tem, das solicitações que tem e que, tendo Secretário de Estado com competências delegadas, aliás, tem Secretário de Estado com competências delegadas precisamente para o apoiar no desenvolvimento dessas funções e, por isso, para ser muito claro sobre um ponto. houve sempre um pleno acompanhamento de todas as matérias da TAP pelo Ministério das Finanças, desde que eu assumo funções. Por parte do Estado de Estado, pela minha parte, tive maior preocupação com a execução do plano de reestruturação e com a forma como ele é executado. Não tive grande necessidade em determinado, no início, de... Não tive, aliás, nenhuma necessidade de trabalhar na construção do plano de reestruturação, porque ele estava aprovado. Também relativamente à organização dos órgãos societários, a preocupação maior que se me colocou foi a questão dentro da própria Comissão Executiva da TAP, e por isso a minha atenção fundamental e do Ministério estava concentrada sobre a gestão e os desafios que tínhamos relativamente à execução do plano de reestruturação no ano de 2022. Uma segunda coisa relativamente à Evercore. A Evercore é uma empresa que começou a trabalhar para a TAP, não para o governo português, e com uma missão que foi a de fazer um estudo de mercado, chamado uma sondagem de mercado a potenciais investidores na TAP. E é esse o âmbito da reunião em que vão ao Ministério das Finanças apresentar as conclusões do seu trabalho e aquilo que tinham feito, e apresentaram um relatório disso mesmo. Creio que, aliás, o relatório está aqui na Comissão. Tem, obviamente, matérias de reserva comercial da TAP, mas está aqui disponível o fruto desse relatório que eu próprio apreciei nessa reunião. Isso é um âmbito de trabalho e é um âmbito de relação e, obviamente, compete à TAP cumprir os procedimentos e adequar a contratação dos consultores que prestaram esse trabalho. Quando eu falo relativamente ao processo de privatização, é uma matéria de natureza diferente. O que a lei determina é que o Governo, após a aprovação do Decreto-Lei da Privatização, realiza a contratação de consultores jurídicos e de consultores financeiros, de assessores jurídicos e financeiros, creio que é esta a expressão que a lei define. E nesse sentido, o Estado irá proceder à contratação desses assessores jurídicos e financeiros essa contratação irá ocorrer através da par pública. Isto é, de forma muito clara, quem está incumbido e quem tem a responsabilidade de tratar do processo de privatização da TAP é o acionista, não é a empresa. A empresa não se autoprivatiza. Quem determina e quem coordena e quem comanda o processo de privatização é o acionista, que é o Estado. E a partir daí está sujeito a uma lei. Uma lei que é clara, que é detalhada. Aliás, há dois enquadramentos jurídicos que podiam ser utilizados. O Governo, nós já comunicamos que vamos utilizar o enquadramento, aliás, mais exigente do ponto de vista dos procedimentos e da forma e da transparência associada ao processo, e é nesse âmbito que essa contratação tem que ser feita. Ora, a contratação dos consultores exige um conjunto de requisitos relativamente à sua à inexistência de conflitos de interesses relativamente a determinado tipo de trabalhos que tenham feito. E é isso que tem que ser observado pela par pública quando fizer essa contratação. Mas que fique muito bem claro que a Evercore não está pré-contratada ou pré-mandatada para vir a ser o assessor financeiro do Estado na operação de privatização. Não tem nada a ver com isso. Foi contratada pela TAP para fazer um trabalho de avaliação junto de potenciais investidores, mas não é nem será consultor do Estado português, não falo da TAP, falo do Estado, no âmbito da operação de privatização. A última questão que o Sr. Deputado colocou, que é sobre a questão da capitalização da empresa. Sr. Deputado, na matéria de fundo, sobre a situação da saúde financeira da TAP e do seu futuro, eu creio que nós temos que dizer três coisas. Em primeiro lugar, que os resultados que a TAP tem tido em 2022 e que se perspectivam para 2023 são resultados positivos que nos animam relativamente ao futuro da companhia. Segundo lugar, que nós não podemos tomar estes resultados como se fossem 10 anos de resultados dentro dos termos que foram os de 22 e seguintes. Foi um para já, esperemos que seja também 23 e que depois se processem os seguintes. Isto é, temos que ter cautela, executar o plano de reestruturação e cautela, não dar um passo maior que a perna, de novo, não gastar aquilo que não se tem, não colocar uma empresa em dificuldades depois de tantos sacrifícios feitos, em especial pelos trabalhadores, relativamente ao processo da TAP. Terceiro lugar, que na concretização do plano é absolutamente essencial que sejam cumpridos integralmente aquilo que está determinado no plano, nomeadamente em matéria de capitalização da TAP. E isto de forma independente do que é a situação da tesouraria pontual que a TAP viveu relativamente ao ano de 2022. Primeiro, como expressei, porque 2022 é um ano, 2023 animam-nos os sinais, vamos ver o que é que teremos durante o ano de 2023, espero que também com resultados importantes e com bons resultados em 2023. Mas o Estado tem que cumprir as suas obrigações em matéria de capitalização, por duas razões. Em primeiro lugar, é porque se o Estado não cumprisse as suas obrigações em matéria de capitalização, a empresa teria capitais próprios negativos. A empresa só tem capitais próprios positivos contando com a verba integral de capitalização que foi decidida pelo Estado. Isto é, se esta capitalização não se realizasse, a TAP teria capitais próprios negativos de 268 milhões. E por isso, a capitalização dos 686, quase 700 milhões, não só é obrigatória do ponto de vista do cumprimento do plano, como é essencial do ponto de vista da estrutura de capitais da TAP. Diz o Sr. Deputado, uma matéria algo diferente, que é, mas isto coloca a TAP no momento em que esses fundos entrarem na companhia numa situação de excesso de liquidez face àquilo que uma companhia necessita. Sr. Deputado, esperemos que tudo corra bem e esperemos que assim seja. Isto é, esperemos que essa liquidez, que tudo isso não se transforme numa necessidade e que a empresa já liberte os fundos necessários para a sua operação. Bom, se assim for, é relativamente simples, esse dinheiro conta para efeitos da avaliação da empresa. Se as coisas não correrem bem, como nós não esperamos, esperamos que elas corram bem, esse dinheiro será necessário para o funcionamento da empresa e para o cash flow da empresa. Eu acho é que era prematuro agir na base de um bom ano de 2022 e boas perspectivas de 2023, ou melhor, não podíamos não fazer o aumento de capital, porque estamos obrigados a isso e porque se não o fizesse, a empresa tinha capitais próprios negativos. Em segundo lugar, esperamos que essas verbas verdadeiramente possam não ser necessárias no que é o funcionamento corrente da companhia, mas isso implica que tudo corra bem e temos que esperar o melhor, preparar-nos para as dificuldades, tanto na gestão global das finanças públicas como também da TAP.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Deputado Bernardo Blanco.
É só uma coisa sobre a Evercore que eu tinha perguntado. Posso?
Com certeza.
A primeira era se lhe parece regular que uma empresa esteja a prestar serviço a uma empresa pública sem contrato há mais de um ano. A segunda é que a TAP disse que quando só assina o contrato quando começar o processo de privatização. E por isso tinha dito que era a responsabilidade da TAP, só que a TAP diz que só assina o contrato quando começar o processo de privatização. E a terceira era só que a TAP também disse que o Governo, que a Evercore estava a trabalhar para o Governo na recolha de informação sobre outros processos de venda, e tinha-lhe perguntado se...
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu, sobre a última questão, não desconheço quais são os processos de venda sobre o qual a Evercore está a trabalhar. Não conheço, não tenho nenhuma informação sobre essa matéria. Poderei questionar e ver, aliás, qual é a origem dessa informação. Relativamente ao restante, eu tenho que remeter para a TAP as respostas. Eu não sei qual é a data da informação que o Sr. Deputado tem. quem é que transmitiu essa informação, em que termos é que a